Fala, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 17 e episódio 1, no caso, né, de Higurashi. Eu sou o Thunder e eu também quero ser Tenente Coronel.
Eu sou o Rafa e não importa que você não esteja entendendo, apenas ouça a nova End GG.
Eu sou o Igor e eu não sei a diferença de um brócolis e um couve-flor.
Por daltonismo ou por problemas de entendimento de legumes?
Não, por burrice mesmo.
Ah, tá, ok.
E depois do episódio 17 também não quero mais saber.
Eu acho que depois do episódio 17 eu já não é nem que eu não queira, eu não sei, eu só não sei. Cara, e de repente esse episódio 17 nos trouxe tanta informação que provavelmente isso... É, provavelmente não, isso já foi levantado no final do qual? Foi do Kai?
Foi do Kai.
Então todo mundo que lembra do Kai vai lembrar que de repente todo mundo é do exército aqui. Então você não está perdido. Quer dizer, pessoa que lembra disso, ela tá perdida?
É assim, o anime não se ajuda. Eu ainda não cheguei nessa parte, mas provavelmente não ajudaria tanto não. Apesar de que, é aquilo, você pelo menos teria uma base. Coisa que esse aqui não tá te dando porra nenhuma.
Que é uma coisa estranha, cara. Sabe por quê? Se metade dele foi feito para fazer uma releitura de certos acontecimentos que eram importantes pra construção de personagem, tivemos aí o arco da Shion, tivemos o arco da Satoko, tivemos o arco de todo mundo, e tivemos talvez um arco que queira refazer, ter explicado a World Building da vila, que foi inclusive junto com o arco da Satoko. Você fala, pô, legal, eu entendo a ideia de você repassar em arcos que sejam cruciais, principalmente pra introdução de personagem, principalmente porque Higurashi queria fazer aquele bait do, Higurashi Go é ou não é continuação, aí eles quiseram manter essa narrativa. Eu até respeito isso pela ideia, mas a execução foi de fato falha, quando você chega no final e fala, não, isso daqui de fato é uma continuação. E esse é um ponto meio crucial, que esse arco em si, onde ele começa a jogar a merda no ventilador e falar que todo mundo é do exército, deveria ter tido nesse Higurashi. Tipo, fizesse um arco pra isso. Fizesse um arco de bait pra gente estar contextualizado com essas informações, porque todo mundo que tá pegando, né, pegando de assim, sem conhecer Higurashi e comprou a ideia como esse sendo Higurashi novo, sendo que todo mundo, né, toda a produção, toda a staff vendeu dessa forma, você não entrasse nesses episódios e simplesmente ficasse perdido. Porque meio que ele tá te punindo por você não conhecer, e ele tá te punindo porque a ideia inicial dele era ser esse bait. E agora você tá basicamente não dando condições pra pessoa que tá vendo sem nenhum contexto e não conhecendo todo esse lore de vacina e todo mundo agora é militar e todas essas questões que estavam ali sendo desenvolvidas, e você fica perdido. Então, se eles tivessem um arco recontando esta parte e estruturando pra uma nova vertente, um novo viés, como eles fizeram com os outros arcos, pelo menos eu acho que isso daí não teria um estranhamento tão grande quanto esse episódio 17 foi. Eu não consigo nem questionar se as informações que ele tá me passando são verossímeis, são corretas ou não. Se isso daqui é mais um arco, né? Mais uma realidade que tá dando tudo certo ou não. Porque eu não tenho essa base, eu não tenho essas informações, ele nunca me mostrou isso. E por isso que eu digo, tipo, agora todo mundo é militar e de repente tem todo esse problema que a gente não explicou pra você. Apenas quem viu o antigo sabe que era uma premissa que não era necessária nesse Higurashi até então, e agora você vai estar sendo punido porque você não tem essas informações de forma alguma. Então eu acho que é meio canalice fazer isso, porque pune a pessoa que não tá no contexto ou nem lembra do que aconteceu.
Então, aí tem dois agravantes que eu coloco. Primeiro, pra não falar que não foi nenhum, teve um elemento disso em Foreshadowing, que foi, acho que episódio 5 ou 6... ou até antes disso, que foi quando o Kate saiu, aí ele foi, acho que, no hospital e tinha esses carinhas lá. Então foi o único elemento que foi colocado em Foreshadowing pra fazer essa reviravolta. E olha o tamanho da reviravolta e me fala, de onde que você embasa isso com o que foi apresentado nos arcos anteriores? Lugar nenhum. Você tem que se embasar na temporada das temporadas anteriores. Porque aqui não tem esse embasamento, não tem esse ponto em momento algum. E isso é um agravante, porque dentro do contexto de está dando tudo certo, a gente já viu, entre aspas, dando tudo certo e dando ruim no final, por causa do policial, com as do Oishi-san, e lá tava dando tudo certo, e a gente entendia o contexto do porquê estava dando tudo certo, e a gente tinha o passo a passo. Aqui foi trabalhado como está dando tudo certo também. Mas só que como a gente não tem contexto nenhum daquela situação, porque os conflitos que foram apresentados, e principalmente os conflitos que foram resolvidos em primeiro plano, sequer existiam pro espectador anteriormente, porque isso não era nenhum problema relevante para primeiro plano. Porque tinha tantos outros problemas em primeiro plano que nem isso saltava para primeiro plano. Então quando a gente vê aqui e fala, ó, tá tudo dando certo, tá tirando 6 do dado toda hora, e é conflito de personagem que a gente nem conhece o personagem nem aparece em primeiro plano, a gente não sabe nem elementos de foreshadowing pra entender o passado dele, pra entender o contexto em que ele, qual ele tá envolvido. Ou seja, essa sequência de 6 do dado que a Arika fala, é uma sequência de 6 do dado que ninguém enxerga, só enxerga quem viu o antigo e quem tem o contexto do novo e ela, porque de resto ninguém consegue enxergar essa sequência, porque os conflitos que são resolvidos em primeiro plano eles sequer são tocados e trabalhados no próprio anime. Então quando ela fala, ah, tá dando tudo certo, eu não consigo entender o porquê está dando tudo certo ou o que está dando tudo certo. Porque o tudo certo é resolver problemas, passar por conflitos. Mas como que eu vou passar por um conflito que eu nunca vi no anime e eu tenho que ter contexto do antigo pra me entender qual que é o conflito que tá envolvido? Não faz sentido.
É, eu vou discordar dessa afirmação, mas é pra dizer que ela é pior.
Putz.
Porque então, esse episódio 17, ele fez uma coisa que eu gostei e uma coisa que me deixou muito puto. A coisa que eu gostei é justamente tudo está dando convenientemente certo e fala, peraí, está dando errado. Alguma coisa tá errada porque sempre deu problema e de repente tudo conveniente se resolve, não tá muito certo. Vamos ver isso aí. Beleza. O que que é o problema? Todos os elementos, como você falou, não só não são demonstrados antes, no máximo você tem um foreshadowzinho aqui, outro ali. Dá até pra dizer que tava bem óbvio que a Satoko tinha algum envolvimento nas mortes, até porque todas as realidades que a gente viu, ela propositalmente morria, ou morria junto de alguém de alguma forma. Inclusive a arma que ela puxou é a mesma arma que ela tinha na cena que a Mion e ela morreram no segundo arco. Só que tudo de embasamento, de exército, de onde tá tal personagem, caralho, 4, é tudo feito em cima de diálogo expositivo. E não só um diálogo expositivo, é um diálogo expositivo tão desconexo que você não sente que isso é importante. E pior ainda, você sente que esses elementos deveriam ser importantes. O melhor exemplo que eu tenho disso é quando o Irie abre toda aquela portonhola e os caralho, chama de tenente coronel, e brota o Satoshi ali dentro. Aí ele fala, ah não, o Satoshi tá ali porque eles vão, não sei o que lá. Ah, beleza, obrigado, porque eu não vou usar mais isso pra nada. Isso quebra muito a questão de ser sequência ou não, porque ali não importa se é sequência ou não, isso aí é mal feito, porque você tá pegando um elemento que você sempre diz ser importante, do Satoshi ter fugido e ter abandonado a Satoko e tal, e de repente ele brota lá e foda-se, ele não aparece mais nos episódios, ele sequer é citado durante o episódio ou até mesmo no episódio seguinte, no episódio 1 entre aspas, em relação à própria irmã. Tipo, você apenas jogou esse elemento, e é um elemento que no mínimo era tratado como, ó, isso aqui é importante pra, pelo menos pra lore de personagem. Você me resolve num diálogo positivo de que agora tá tudo bem? Aí é foda.
Não faz nem muito sentido, cara. Porque eu entendo todos esses problemas de narrativa, principalmente fazendo o episódio inteiro expositivo. Fantástico. Que big brain, pô, caralho. Mas eu não... Tipo, não tem justificativa ao primeiro ponto que a regra do anime é quebrada. Qual era a regra? O antigo não importa. Assim, o que pelo menos Higurashi estava fazendo mais ou menos bem até então era falar o seguinte, olha, se você tem informações do antigo, eles vão acrescentar a sua experiência, eles vão acrescentar contexto, mas eles não vão te explicar todo um acontecimento que é extremamente vital pra trama da história. E é o que esse episódio fez. Tipo, pra mim, cara, de novo o Higurashi dando mais um tiro no pé, porque não faz sentido. Agora ele meio que falando, olha, então vocês otários que estavam assistindo sem contexto algum, se fode aí, porque agora você precisa de contexto. Corre o trecho, irmão. Vai assistir os 47 mil episódios atrás. Te vira. Eu achei isso desnecessário, eu diria. Vai. É desproporcional. E
eu aí, tenho... Eu tenho mais um agravante nisso, que esse tiro no pé virou um tiro no crânio. Porque esse... Mas é, porque esse negócio de ser sequência, ser continuação, e você pode ver dependendo dos dois contos, é o mesmo caso, por exemplo, do Pit Extra, só que pior. Porque o... Aqui, eles ficaram nessa de, vai ser tudo... você pode ver dos dois âmbitos, só que você não consegue entender se você não viu nada, e quando você vê, você percebe que tem algumas coisas ocorridas, e quando chega o episódio 18, é pra tiltar com essa afirmação, porque eles literalmente estão falando, isso aqui é uma sequência direta do Kai, passa-se um ano, e agora você tem que ter todas as informações, porque no máximo eu vou te jogar 4 minutos de flashback, e só, te vira porque a gente quer fazer. Os diálogos do 18 são ruins? No geral, não. O problema é, e quem não viu? E quem tá completamente sem contexto por causa da sua afirmação? E diferente de Fate Extra, que pelo menos, e olha que já é um problema, chegou no final do anime, acho que foi o Naso, falando, vocês vão ter que jogar o jogo? Aqui nem sequer isso fizeram. Estão achando realmente que, não, tá tudo bem, você pode ver sem o Higurashi anterior. E não dá, sabe? Ele puxa coisas do antigo, que sequer o anime coloca, porque a adaptação do anime é uma porcaria. E aí você tem que rezar pra Deus, rezar pra Yoshiro-sama, pra você entender alguma coisa. E isso quebra totalmente a experiência. Ainda mais com essa ideia de Nico de jogar o que seria o episódio 1, como episódio 18, e ainda cortar na metade. Porque, me desculpa, esse final de, eu quero estudar em outra escola, eu quero estar com você. Oi? Isso é estúpido.
O diretor não sabendo fechar episódio. Tá, esse episódio eu não posso nem falar nada de produção.
Não é nem fechar episódio. Ele literalmente cortou um episódio que deveria ser nitidamente 40 minutos na metade.
Tipo de xingue que é esse.
Fala aí. Não, o que eu ia falar é que o 17, ele é quase que um desastre. Na verdade, ele é um desastre, mas não é culpa dele, é culpa da estrutura geral. Se esse episódio fosse estruturado de maneira melhor e tivesse um contexto melhor, ele não seria um episódio tão ruim. E isso é complicado, porque Higurashi, pela estrutura que ele tem, e principalmente pela falta de estrutura que ele tem, tem episódios que não são ruins a per se, mas pela forma como eles entram ou que eles são jogados, eles parecem péssimos, porque você não tem contexto. Mas dentro do contexto correto, por assim dizer, esse seria mais um episódio mediano, como a gente tinha... principalmente na temporada da Satoko, a gente teve muito episódio mediano que parecia que era melhor porque o contexto estava sendo obedecido, por assim dizer. Porque a obra estava levando o contexto a sério, a gente tinha o contexto da Satoko e aquilo estava funcionando bem narrativamente. Não era um masterpiece nem nada do gênero, mas é só de ter o contexto certo você já vê que ele funciona. E esse episódio 17 é outro exemplo disso. Eu gosto muito do episódio 17, como ele trabalha o aspecto de... Ele brinca com a sua mente, e é algo que o Kai ele fez no antigo, o antigo também fazia isso em muitos momentos, que ele brincava com a sua perspectiva, se era algo científico ou algo religioso. Aqui, nem tanto assim, mas esse episódio 17 ele faz essa brincadeira não por texto, mas muito pelo subtexto que ele trabalha. Que é a ideia de, você sabe que todo esse contexto é um contexto religioso, isso já foi apresentado, mas todo o respaldo embasado nesse episódio é um embasamento científico. Então fala, sabe aquela doença? Então, aquela doença não é um negócio de Deus nem nada do gênero. Aquela doença é por causa dessa seringa aqui que injetaram nelas e foram desenvolvidos. E tem um tratamento. Ou seja, é uma criação de perspectivas distintas, onde todo o contexto é religioso, mas o episódio em si, ele fomenta e traz pontos de vista, e traz, principalmente, situações que embasam para o âmbito científico. E é algo que é bem interessante, porque... Dentro da narrativa em geral, todos os pontos de explicações são religiosos. Mas dentro desse episódio específico, ele tem uma antítese, por assim dizer, de que todas as explicações elas são físicas ou científicas. Físicas eu falo no sentido de ser do plano real, não espiritual. E é um ponto de vista, é uma criação de perspectiva que eu lembro disso do antigo e que era interessante. Mas com o episódio sendo jogado dessa maneira, e eles finalizando um arco, por assim dizer, porque 17 finaliza um arco, ele parece péssimo, mas é o ponto. Não é culpa desse episódio, é culpa de todo o contexto e todos os episódios anteriores que não fomentaram pra esse episódio existir.
O 17, você disse?
O 17.
Porque o 18, ele já traz um outro viés universo, que é o primeiro.
18
viés.
Episódio 1.
É, pois é. Por
18 isso episódio 1, não tem nada a ver com a história.
Pois é. Por isso que eu tava pensando nisso. Porque eu não sei, cara, porque eu não sei nem se eu considero isso bom se tivesse um contexto. Porque, que nem o Rafa falou, a estrutura desse episódio foi horrível. Os diálogos foram tenebrosos.
É que esse é o padrão, né? É. A gente tá associando o padrão de Higurashi a esse.
Ah, sei lá, eu acho que eu tava bem, eu tava com o headcap meio alto depois do episódio 16.
É, exatamente, mas o padrão de Higurashi é esse aqui.
Okay. O padrão de qualquer adaptação de Higurashi pra TV, seja anime ou seja filme, é uma merda. Então, já estava esperando disso pra baixo.
É porque eu...
Mas, é que assim, dá muito ver que o problema é falta de preparo da própria Steph, quando você vê que o texto per se, só foca pegasse as linhas de diálogo e ler, eles, pelo menos como sequência, eles funcionam bem. Tanto que eu ainda tô vendo pelo mangá e ele terminou o segundo arco agora, porque tá sendo quinzenal. Mas do tudo que ele mostrou e a forma como ele mostrou e explicou algumas coisas, ficou muito melhor do que a gente tá vendo no anime. A Steph, por mais que eu ainda defenda alguns nomes aqui, principalmente de diretor de background, tá muito perdida em adaptar Higurashi. Ainda mais com essa história nova, porque entra no mesmo caso que foi, por exemplo, foi o Tapen, que é o autor de ReZero, fazendo Zygdrifa, porque você já tá pegando um cara que nunca escreveu um roteiro de anime pra fazer o roteiro de um anime, que foi o que o Ryukishi fez com o roteiro de Higurashi. E aí você chama um cara que o Naoki Hayashi não é ruim, mas ele nitidamente não tá preparado pra uma obra como Higurashi, que já é difícil, e ainda sob o comando de um diretor péssimo como Kawaguchi, você tem esse resultado. Onde mesmo que o episódio eu pessoalmente não considero o 17 ruim, ele é problemático. O 18 eu já considero ruim porque prova justamente tudo que eu tô falando. Tipo, o que um diretor, no mínimo, decente faria? Ele chegaria e fala: ó, eu sei que você quer contar isso aqui em cima do... como uma perspectiva de ou anime novo ou sequência, mas eu recomendo que você comece a fazer esse anime da perspectiva da Arika, porque aí essas coisas vão fazer mais sentido pra quem tá acompanhando. Porque eu, por exemplo, eu ainda não terminei a novel, e mesmo que eu tivesse terminado, é quase todo episódio que eu tenho que abrir a Wiki ou conversar com alguém pra entender algumas coisas, porque eu me perco. Porque esse episódio, porque o anime não apresenta bem essas informações. E aí a gente fica o que fica, por exemplo, que eu vejo nas suas lives, Thunder. Muita gente que eu vejo comentando não tá nem achando não tá nem falando que Higurashi é ruim. Tá falando, eu não tô entendendo porra nenhuma, porque não dá pra entender.
E sabe o que é o pior? Esse sentimento, ele pelo menos, vai, de alguma forma, burlava aqui e ali, quando ele tava no começo. Eu lembro muito bem quando a gente conversou sobre o arco da Satoko, justamente isso. Vamos ignorar muito o world building pra focar no superficial, pra tentar resolver essa situação, onde a gente vai embasar a ação desses personagens em âmbito pessoal, e não da estrutura do mundo, porque o mundo já tá todo bagunçado. Então a gente vai fazer alguns diálogos como, ou vou matar a véia, pro negócio funcionar. Então você entende que, beleza, vou sacrificar certas ações, informações de mundo pra segmentar melhor o plot da história. Beleza. Só que aqui não existiu isso. Tipo, esse episódio 17, ele não tem de onde sair. Ele não saiu de lugar nenhum. E é horrível quando você pega isso e é um puta plot point. É um puta momento de falar, olha, então, esse é o momento catártico da obra onde a gente vai apresentar a problema de Renomizawa, né? O que não é mais... aqui eles provaram que não é uma maldição e sim uma doença. A gente colocou toda essa questão militar e tecnológica aqui pra rodar, e a gente já tinha isso daqui acontecendo, então, a gente tinha essa pessoa aqui que tava fodendo o rolê, e agora tá tudo resolvido. Ah, mas quem são esses caras? Quem que são essas... qual era o interesse dessas duas facções? Eu não sei nem se são duas facções ou dois exércitos. Eu não entendi essa parte dos carinha que tava ali todo... Que era os carinha do hospital. Eu não sei se eu quero entender. Não dá nem pra entender, no caso.
Em resumo, são só duas divisões diferentes. Tá, pra resumir...
Tá, resumindo, é basicamente... na verdade, eu não sei nem o seu... Se eu sei formular a minha pergunta. Eu não sei nem se eu, se eu entendi o que eu não entendi. Porque...
assim?
Vamos lá. É... a vacina. Tipo, eles estavam... eles estavam tretando pra quem ia ter o poder da vacina... quem ia ter em posse a vacina, certo?
Aquilo não é exatamente uma vacina. Não, aquilo é, um... é um, uma droga que estimularia a pessoa a contrair a síndrome de Renan-Misau.
Ah, é verdade. É porque depois, no final do episódio, que eles falam dessa touca do negócio da vacina lá. Confundi. Uhum, uhum. É, então, essa droga estava sendo utilizada como arma biológica por uma das facções?
Estava sendo testada pra isso. Aí o... só que se... aí eu... é por falta de conhecimento meu, mas se eu não me engano, a outra divisão não tinha conhecimento disso. E, o que eles tinham conhecimento é que o pessoal fez testes pra pelo menos se imunizar ou contrair resistência a esse vírus, pra não contrair ele enquanto estivessem em campo.
Tá, entendi. E no caso, quem que tava encabeçando tudo isso era a loira.
Era a Takana.
Takana, isso. Não lembro o nome.
A Takana e tinha um grupo maior lá, mas aí, como o anime não tocou nesse ponto, eu não vou tocar.
Não, 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 acho que já tá difícil demais.
Inclusive, já entrando nesse mérito aí, ô Rafa, me explica uma coisa. Qual que é o sentido de esse conflito? Eu lembro que foi no final ou da primeira temporada ou da segunda temporada, mas foi bem pro final esse conflito e, tipo, cara, eles fizeram uma construção em torno disso, assim, em torno da Takana, e olha que o anime antigo era uma tristeza, né? Mas eles fizeram um contexto pra fomentar isso. Qual que é o sentido de, dentro da ideia de que aqui a Arika tá repetindo, qual que é o sentido de colocarem isso agora e sem contexto nenhum? E é antes do episódio 18?
É uma boa pergunta. Acredito eu que é, primeiro eles, apesar que eles já deixaram isso bem claro, então não faria muito sentido, mas é pra deixar claro que quem tá, continuou com esses planos não é a Takana. Tanto que a Takana foi conversar com a Arika justamente pra falar, ó, eu não vou explicar o porquê, mas eu tô deixando bem claro que não sou eu que tô fazendo isso.
Ou seja, tem um terceiro elemento aí, ou tem mais complexidade dentro desse rolê, que eu não sei nem se eu quero tentar entender, porque eu acho que a gente vai mexer num ninho de marimbondo que...
Mas é aí que eles precisam chegar.
Mas como que a gente vai chegar?
Mas eu não sei. Eu não sei nem como a gente chegou no episódio 17. Eu não sei literalmente como foi o contexto que existiu o episódio 17. Mas o que aconteceu no episódio 17 foi basicamente pra mim, foi basicamente eles lembrando, ó, vocês lembram o que aconteceu na temporada antiga? Eu não lembro, mas eu lembro que acontecia isso. E dentro dessa ideia, a resolução era, quando dá merda, estoura atacando, sai cientista pra todo lado e tem as explicações científicas e religiosas. Aí eles argumentam, eles constroem em cima disso. Isso do antigo. Aí eles jogam aqui. Então basicamente eles jogam o final do antigo aqui. Aí eles falam, ó, agora a gente vai continuar depois do 17 no 18 e agora o anime é realmente uma continuação. Eu não tenho mínima ideia de como foi feita essa concepção dessa composição de série desse anime pra que isso faça sentido na cabeça de alguém. E ainda mais fazendo o bait em cima de que isso era uma... isso não era uma continuação, era um reboot. Isso aqui é claramente uma continuação. Mas descobrir isso no episódio 17 por causa de um contexto da primeira temporada que se você não viu, você não vai entender absolutamente nada, é no mínimo sacana. No mínimo.
No mínimo? É até pior. É por isso que eu falei, ele tá num caso pior que Fate Extra, porque o que ele basicamente fez? Até o 13, ele ficou, né, ó, pode ver como primeira experiência ou pode ser continuação. Aí, do 14 ao 17, ele fica balançando assim, opa, é melhor você conhecer umas coisinhas a mais. Vai jogar novel, vai, sei lá, ler a Wiki, faz o que quiser. Aí chega no 18, não, então, te vira, vai ver tudo do antigo. Isso só não é pior que o caso, por exemplo, que rolou do Digimon Tree, onde é uma sequência direta do primeiro Adventure. Ah, não, mas então, você tem que ter conhecido da novel, que saiu anos depois dessa porra terminar e a gente nunca avisou. E a gente não vai avisar até o final do sexto filme, tá?
Caraca, pode crer.
Ele só não tá... nesse sentido, ele só não foi pior que Tri. Mas ele foi canalha tão quanto.
Mas relaxa que tem mais episódios pra frente pra fazer isso. Porque eu achei genial o fato do episódio 17 ser o episódio de plot points ali. E tá todo mundo vacina e não sei o quê. Final do episódio e de repente a arminha da Satoko, vou matar a Arika. Você fala, oh, legal, bacana, né? Aí...
eu vou te falar com você, né?
Não, a cena é legal. A cena é legal. O problema é que, tipo, ele deixa uma lacuna que você fala, mano, legal. Qual é o ponto de conexão disso com todo esse episódio? Tipo, eu não vi. Mas eu também vou deixar isso daí. Vou dar o benefício da dúvida pro anime. Mas o meu ponto é, beleza. E esse ponto aqui. Agora a gente vai pro episódio 18 pra contar o começo. Onde provavelmente eles vão fazer toda aquela ladainha pra contextualizar alguma coisa da Satoko. E aí eu te pergunto, pra quê?
É uma pergunta. Até porque, assim, eles precisam, porque só o fato da Satoko conseguir ter as memórias do também de realidade, já é um problema muito grande. Então você explica isso muito bem. Mas o fato que eles têm que fazer isso dessa forma, se torna de novo pior ainda. Não só por todos os motivos que a gente falou, mas pelo fator mais óbvio, que é quebra de clímax. Você sai do episódio 17, no mínimo, ou melhor, no máximo pra você, mas pra mim é no mínimo, porque eu honestamente gostei do final. É curioso pra saber o que vai acontecer, qual é tudo que motivou você a isso, e de repente você é cortado por um flashback completamente aleatório e antagônico à situação que a gente tava. No máximo você tem a conexão do tiro como flashback, mas aí de novo, a Steph toda perdida e não sabendo aplicar essa transição, que inclusive só de separar isso já seria totalmente estúpido. E agora você tá seguindo uma outra história paralela, explicando uma coisa que eles têm que explicar, todavia eles conseguiram escolher o pior momento pra explicar.
Porque não é só, e de repente o primeiro episódio. Não. Ainda tem o rolê da Sakano ali, tipo, sendo presa, mas ele falou, não, o Atashiwaki tá, abraça meus bíceps aqui que tá tudo bem, pai tanca. Aí você fala, peraí...
Ah, não, mas isso aí é o final do Kai e envolve-se também, sabendo o quê? Na questão que eles estão puxando da ideia do anime. Aí, enquanto na novel você tem literalmente mais de meia hora de construção e diálogo pra justificar esse momento, eles jogam 4 minutos falando, pai tá on, confia.
Mas que é isso que eu não entendo, cara? Porque não era nem foco. Não era nem foco. Tipo, olha que pense maravilhoso. Você tem o episódio 17, é construído inteiro pra falar sobre esse problema da Sakano. Beleza. Show. E aí você, beleza, corta pro final feliz, onde você volta pra Satoko. Show, beleza. Próximo episódio, você volta pra Sakana, e aí você mostra um momentinho ali do final, que, de novo, pra quem não tem contexto, vai ficar perdidaço, tanto que tem a Hanyu ali, né, se ninguém percebeu, a Hanyu tá ali, e aí buga mais a cabeça ainda, e depois você pega abertura e aí volta pro primeiro episódio, aí começa o primeiro episódio. Cara, é um pacing completamente bagunçado, cara. Começou e esse é o primeiro episódio, eu ainda tô bem tiltado porque tem muito problema, mas pelo menos você estaria seguindo um senso de unidade. Você quer contar muita coisa ao mesmo tempo, e Kurashi tá perdidaço, cara. Tem coisa que ele quer contar que é o do núcleo da galera dos militares, e tem o núcleo do Yashiro-sama. Ele quer misturar as duas coisas.
É pior, porque ele não quer contar o núcleo militar. Ele usa o núcleo, pelo menos o que o Gol tá fazendo, é usar o núcleo militar como solução pros seus problemas. Mas e agora me explica esse núcleo, o que que ele tem a ver? Não vou explicar, você devia conhecer isso antes. E aí a gente chega no 18, que por mais que teve uns diálogos que eu achei interessante em relação ao tanto a contexto de personagem quanto um pouco de world building, eles são completamente destroçados justamente porque ele não faz sentido. Tipo, dentro de tudo que a gente seguiu até agora, e eles querem parar, não é nem pra contar coisa demais. É pra contar, sei lá, uma vigésima coisa que não tem nada a ver com o momento de agora.
Ah, eu pensei que ele destruía por causa do cara que design é bugado, mas tudo bem, não vou entrar nesse ponto.
Mas isso aí é um mérito, né? É um mérito. Quanto mais bugado, mais Higurashi.
Ah, tá. Entendi. Esse episódio 18 fez força, hein, cara? Esse daí fez fila, hein?
Inclusive, o começo desse episódio, o começo do episódio passado, acho que esses começos de episódio, eles vão ter alguma relação posteriormente, mas não tenho vazamento pra calcar isso. Só uma hipótese. Eu achei interessante, e eu também achei uma canalice bem interessante, então, fica assim, do começo do episódio passado, tem aquela ideia da pergunta do brócolis ou couve-flor, qual que é verde? Aí tem um tiro, beleza. Final do episódio, aparece o Kate dá um livro com legumes pra você, e fala, pra você aprender a diferença entre couve-flor e brócolis. É uma canalice muito inteligente. É uma canalice? Porque você lembra o que aconteceu quando fizeram a pergunta e lembra do tiro. É, de fato, uma canalice. Mas é uma canalice bem inteligente no sentido de amarrar esse negócio que parece que são duas obras distintas. Não dá nem pra falar de plano. Por exemplo, com o Chigotô, você tinha aspecto de todo o final do episódio ser um plano no presente. Então você entendia essa diferença porque você pegava a estrutura pra repetição. Aqui não. Aqui é por adivinhação. Você adivinha o porquê cacetões está aquele prólogo do episódio e depois, e o que vem depois, você também adivinha porque você não consegue saber de onde aquilo saiu. Então, diferente de Kakushigoto, Higurashi estimula a nossa adivinhação pra gente adivinhar o porquê aquilo tá ali, porque o anime não entrega e não auxilia, porque a única coisa que se conecta, por exemplo, o que aconteceu no começo do episódio passado com o que foi apresentado no episódio, foi uma piada no meio de um assassinato, é complicado falar. Piada. Mas foi uma piada com relação a saber a diferença de couve-flor e brócolis. Então esse é o nível de Higurashi. Esse foi o ponto que a gente chegou. A gente não tem ideia nenhuma do que tá acontecendo. Quem tem conhecimento também não tem ideia nenhuma do que tá acontecendo e por que tá acontecendo. E a gente tá em um processo de estimular o nosso sexto sentido a lá Cavaleiros do Zodíaco.
Eu vou ter que aprender tarô, cara. Porra! Ah, é foda, vou ter que ler mapa astral de novo, não quero.
Estimula esse Big Brain aí, Thunder, vai precisar.
Ai, caralho, mano, porra, tá foda, velho, tá foda, porque eu tava querendo, Higurashi ou Morte à Sobra, desgraçado, quando eu me agarro alguma coisa, eu falo, opa, isso daqui é da hora, os caras, não, perdeu.
É por isso que eu nem me agarro no anime mais, eu só estou me agarrando na novel, cara, porque se depender do anime, eu agarro pra estancar.
A única coisa que eu tô agarrando é na mão de nós aqui, de Yoshiro Soma, porque eu falo, mano, vai, me leva, cara, me leva pro seu roteiro, me leva pra sua obra, porque tá foda, cara. Higurashi é um morde-a-sopra desgraçado que ele... Eu não vou dizer que ele é uma obra ruim, vamos dizer assim. Tipo, ou melhor dizendo, é uma obra que não acerta. Tem muitos acertos, Higurashi. Eu acho que o episódio 16 tá aí pra ser, tipo, sei lá, o episódio mais... que culmina mais âmbitos de positividade que Higurashi fez pra gente, né? Mas mesmo assim, cara, ainda é muito difícil essa reta final que estamos tendo. E eles vão ter que fazer um trabalho, assim, espetacular pra eles conseguirem amarrar esses dois universos completamente distintos que eles estão querendo criar aqui, porque por algum motivo tem o exército ex-máquina que tá ali pra resolver o problema da vacina, ou resolver o problema da maldição, entre aspas, e tem o lado dos deuses, o lado místico desse negócio, que fala, peraí, tem coisa mística sim, né, ainda tem rolê aqui da Satoko e tem rolê da Rika, então a gente ainda vai amarrar esses dois planos. Eu não sei pra onde ele quer fazer isso, não sei nem se eles sabem se eles querem fazer, o que eles querem fazer com isso, eu só espero que o próximo episódio, cara, segmente isso. A única coisa que eu peço, eu não quero entender, que eu já desisti. Eu só quero que vocês segmentem, cara. Eu quero que vocês sigam uma trilha que a gente consiga pelo menos trilhar junto com vocês. Pra gente não ficar batendo a cabeça e o pessoal fala, caralho, eu não tô entendendo nada. Eu também não. É isso aí. Vamos se abraçar aí. E comer couve-flor, porque tá foda, irmão. Então, tanto que esse episódio, né, o episódio 18 em si, ele é um episódio que ele tem a sua certa funcionalidade no seu próprio tempo e espaço. Ele aborda algumas questões sobre o próprio desenvolvimento da Rika e da vila, porra. O fato de juntar... Vamos lá, pra quem tem contexto, ou se Higurashi quisesse dar um contexto muito mais elaborado sobre o fato das três famílias se juntando pra falar sobre a guerra acabou! Tá, mas quando a guerra tinha acabado há quanto tempo?
Praticamente 5 anos. É que entra numa questão que, por mais que tenha sido apenas um diálogo positivo, se resumindo no... a velha... Como é que era? Ah, a velha tá falando, então tá falado, confia na velha. É, ele é muito interessante porque ele começa a fazer uma ideia de que a vila, mesmo que a guerra tenha acabado há 5 anos atrás, muita gente ainda pegou o ranço de algumas pessoas, tanto de pessoas de fora, quanto dos próprios Hojo, porque os Hojo tentaram trair a vila em prol de um dinheiro que iam ganhar se saíssem pelo projeto da represa.
A gente ficou sabendo disso nesse Higurashi?
Nesse Higurashi... Na verdade, não. Eles contaram isso.
Ah, tá. Porque isso eu ia perguntar. Eu não lembrava desse rolê, não.
Não, eles contam isso. Isso, aliás, é o conceito básico dos Hojo.
Ah, tá, beleza.
E, se eu não me engano, aliás, é no segundo arco ou no terceiro que você descobre que esses caras, os caras que morreram caindo do precipício lá, são os pais da Satou. Isso também é falado aqui, então, legal. E existe o fato de que isso nunca teve envolto do Sonozaki, só que eles erroneamente se aproveitaram disso pra ganhar influência, e, tipo, todo mundo entendia isso, tanto que a véia não é uma personagem ruim, ela se aproveitou e se arrepende, inclusive. Eu adoro essa véia. No anime ela é uma bosta, mas, enfim. E aí eles chegam e falam, ó, a gente sempre envolveu essa questão de maldição e tal, mas não é isso. A gente não quer que que a nossa vila se destrua mais por dentro por conta dessa ideia. Então não odeiem eles. Isso já acabou. É legal! Eu gosto dos diálogos. Eu queria que fosse melhor elaborada pra não ser a velha falou, então tá falado. Adoraria! Mas no segmento, primeiro, do que o anime faz... E segundo, do que a gente pelo menos precisa pra contextualizar esse momento, funcionou legal. Eu fiquei honestamente surpreso, falando, ok, então vocês resolveram um grande problema. Show!
É porque diferente do que aconteceu com o exército Ex Machina, aqui importa. Porque aqui a gente tem contexto, a gente vivenciou momentos da obra deles falando sobre isso, ou de tendo esse contexto. Então, poxa, é legal. De fato, esse episódio ele não me tilta tanto também nesse sentido. Porque ele agrega bastante a pequenos detalhes que tinham ficado pra trás e que, querendo ou não, amarra muito essa continuação. Quer dizer, o começo, no caso. Mas, de novo, o que que eles querem fazer com isso? Tipo, tem muita coisa acontecendo. Eu me sinto aquele o clássico final de Final Fantasy. Olha, o Sephiroth tá ali, cara. Você vira 3 ruas, você vai lá e treta com ele. Mas você vai lá, pega o último save point e começa a viajar do mundo pra matar o Apples. Pra pegar a arminha, pra ficar... farmando XP. É basicamente isso. Tipo, olha, o boss tá aqui. O final tá aqui. Mas não, eu vou fazer grinding porque eu quero matar o Omega Weapon lá na puta que pariu.
É uma coisa até mais simples, porque Higurashi, principalmente esse, ele é basicamente o quê? Você pegou ReZero, tirou da mão do diretor e deu pra um outro qualquer. E aí você tem um projeto difícil, com mais coisas difíceis pra fazer, em cima de uma staff totalmente despreparada, e agora eles estão... Uns estão acertando bem, os outros estão fazendo qualquer merda e estão costurando numa coxa de retalho. E é isso que a gente tá tendo. O episódio 18 mesmo, o quanto eu fiquei puto e ao mesmo tempo fiquei feliz por algumas coisas que estavam acontecendo, não é brincadeira. O Irie começando o diálogo de diagnóstico da Satoko na base da piadinha de roupa de maid, eu quis bater a cabeça na parede. Aí quando ele começa a amarrar em relação à própria síndrome, depois até a conversa com a Arika de, até toda a própria vila tá diminuindo esses casos, Eu bati palma, mas aí agora que eu penso, caralho, você errou e acertou na mesma cena.
Pois é, é o reserva do Kodat isso daqui.
Calma, não. O Kawaguchi é o Kodat da direção? Pode até ser, mas não vamos também ofender tanto em pé. Calma lá.
Olha, algumas vezes.
Calma, que ele nem tá na staff do episódio. Calma.
Ainda.
Ainda não, o staff já saiu. Pô. Tá.
Eu espero que continue assim. Mas, de fato, são pequenas arestas que eles vão trazendo aqui, enriquecendo a história. Mas o ponto crucial que a gente queria, que deveria estar sendo segmentado, tá mandando pras cucuia. Então temos mais um... Eu vou pegar o meu tijolo com uma C4 aqui, já volto. Mas, enfim.
Pega a enxada.
Eu vou pegar... Ih! isso, eu vou pegar a enxada, cara. Tá foda, tá passando um monte de gente aqui estralando com essa CG podre, velho. Mas é uma coisa meio, sei lá, cara, no mínimo, anticlimático, sabe? Que nem o Rafa falou, porra, não era isso que a gente tá querendo ver agora, cara. Isso daqui podia estar, tipo, bem antes, inclusive. Mas eles querem segmentar aqui e a gente vai ter que só aceitar isso daqui, segura, todo mundo segura a mão de todo mundo, a gente vai até o final de Higurashi, doa quem doer. Mas vai ser complicado, cara.
E esse episódio 18 é muito mais texto, porque as montagens de cena estavam interessantes, assim, pro padrão Higurashi, né, gente? Estavam interessantes.
Quando você faz um elogio desse, eu falo, caralho, peraí, eu não vi alguma coisa. O que você tá elogiando? Eu falo, peraí, cara, peraí.
Porque, você lembra do episódio 8 com o Kate dentro do quarto e agora você, ou no diálogo dele com a Shinon no telefone, Shinon Mion, acho que foi Mion no telefone, uhum. E você lembra desse episódio com a Arika na frente da véia, e você pensa a diferença de iluminação ou falta de iluminação, de outros elementos que foram que não estão mais aqui, felizmente, junto com o nosso diretor, que não tá mais aqui, uhum. Mas quem tava aqui nesse episódio 18 foi o Naouki Tatsuya, que foi storyboard e Sayonara Zetsubou Sensei. Então, o cara é bom. E ele trabalhou em muitas outras obras, o próprio storyboard do episódio também, trabalhou em muita coisa. E os dois são bons. E nesse aspecto desse episódio, apesar de não ter visto tanto assim, tem algumas cenas bem interessantes. E que pro padrão de Higurashi tá bem acima, né? A régua tá lá embaixo. E do que foi apresentado foi interessante. Não tem nada absurdo, mas do que foi apresentado foi interessante pelo padrão de Higurashi. Mas é até complicado falar disso desse episódio, porque o texto realmente não ajuda. A maioria dos momentos que você poderia tirar alguma coisa, ou vai para segundo plano, ou o contexto não ajuda por si só, porque você tá num contexto de simplesmente tem atacando, sendo, vamos dizer assim, sendo quase que presa, aí transição de cena foi. Agora vamos pro um real, sem nem estipular tempo dentro de Higurashi, porque eu não sei o que é passado, presente e futuro. Então vamos estipular o que poderia ser o presente, foi pra segunda parte do episódio. E isso é extremamente complicado pra quem vai fazer a direção do episódio, porque é até difícil criar uma unidade. E é algo que a gente vê bastante em pessoas que têm, vamos dizer assim, mais bagagem, que tem mais, até pessoas que não têm tanto, mas uma ótica interessante que tem se criado é a ideia de passar uma perspectiva, uma mensagem, uma estrutura de episódio que tente criar um senso de unidade. Higurashi, ele é o rei em destruir qualquer senso de unidade por conta da sua composição de série e por conta, principalmente, da sua estrutura que é quase inexistente. Então, fica até complexo de você julgar o trabalho de um diretor, principalmente diretor de episódio, quando você tem essa bagunça que é Higurashi. Porque, vamos dizer assim, com o Sakuga, ele não pode brilhar. Porque essa produção de Higurashi não é assim. Então, ele tem de momento ou outro, por exemplo, quando tá atacando, saindo, ele coloca uns filtros legais, do brilho, do sol, e dá um enquadramento aberto, dá um take aberto. Ou seja, são esses pequenos detalhes que ele consegue adicionar, mas é que, em linhas gerais, eles são imperceptíveis, porque as cenas, por si só, não auxiliam tanto, por conta do contexto de roteiro. E você tem a própria limitação do que a gente vê do próprio Higurashi, que a gente traça como padrão. Então, e o que a gente tem do roteiro, ele não segmenta nem pra um senso de unidade pra ser criado. Então, é complicado julgar, principalmente em direção de episódio. Compositor de série tá fazendo todos os scripts de episódio, então é a mesma. Mas principalmente diretor de episódio, é complicado o trabalho em Higurashi, porque você pisa em Higurashi pra ser diretor de episódio, exceto 16, é basicamente um downgrade.
E você tem cenas como o tiro a queima-roupa à distância, mas, enfim, eu não vou entrar nesse mérito.
Por isso que eu falei de diretor. Se você teve problemas com essa cena e storyboard, eu quero aproveitar aqui que eu acabei de ver esse teste do próximo episódio, e eu gostaria de dizer que perdemos, porque o storyboard do próximo episódio é o Kawaguchi.
Puta que pariu! Ai,
Perdemos!
Ai,
Despertador 2.0, gente.
Ai, doeu.
Peraí. Esse episódio de 18 é o primeiro episódio do... Nossa. Você sabe o que significa, né, Rafa? Higurashi tem um padrão de uma staff pelos arcos. Se o Kawaguchi apareceu no episódio 19, ele vai aparecer no resto.
Puta que pariu!
Porque esse é o padrão da estrutura de arco de Higurashi. O arco da Satoko não apareceu, o arco depois da Satoko não apareceu, e o último arco agora ele também não apareceu. Então agora ele vai aparecer. Então se ele apareceu nesse arco, ele vai aparecer. Ele se apareceu nesse episódio, do primeiro episódio do arco, ele vai aparecer no resto.
No caso, felizmente não apareceu, mas no segundo ele vai.
Mas esse é o negócio, mesmo que não apareça, se o nome dele tá lá, ele vai estar no meio. Esse é o problema.
E volta o pai.
E mesmo quando o nome dele não tá lá, e ele participa do arco, e ele tá em algum episódio do arco, você sabe que ele tá lá. Então já faz sentido essa cena do primeiro momento do primeiro episódio desse arco. Então, complicado.
A volta do pai bêbado. A volta do despertador. A volta do pai que chega bêbado em casa. Eu vou bater no fio,
despertador, vem cá.
Inclusive, o Kawaguchi, ele merece um prêmio, né? Por consistência. Ele consegue ser ruim em roteiro de episódio, script de episódio, em storyboard e em direção de episódio. O cara é um monstro. Ele mantém uma consistência absurda. Não, ele erra. É uma fera, um monstro.
Eu acho que o Kawaguchi, ele deve se odiar até hoje, por causa que ele não fez a cena de todo mundo com roupinha de banho. Ele deve ter ficado muito puto, porque era o momento dele brilhar, e ele não tava ali pra fazer aquele episódio. Aí ele falou, ah, é? Não tava ali? Então eu vou trabalhar nos próximos episódios. Inclusive, não tem mais o Otikuburei pra ele trabalhar, então ele deve estar meio frustrado.
Incrível, não acaba o Otikuburei, ele aparece de novo em Higurashi. Que inesperado.
Isso porque eu descobri um negócio, que ele também é o diretor de Shadowverse, ele podia ficar lá em Shadowverse.
Nossa senhora, velho, é perfeito pra ele, é perfeito.
Mas Shadowverse não tem nem possibilidade de demanda, então ele volta pra Higurashi.
Pior que tem.
Eu tenho medo de... Eu não vou perguntar por quê.
Shadowverse não tem nenhuma maga negra.
É, então, o Kawaguchi força essa maga negra pra você.
Ah. Mas eu acho que fica mais fácil pra ele forçar com o cast Higurashi do que com a maga negra de Shadowverse. Então ele voltou pra Higurashi.
É, então, né? O problema é que ele consegue fazer demanda sem precisar da maga negra. É. Esse é o problema.
Na verdade, tem muitos outros problemas.
Ele é um conceito de problema.
Ele é um cara problemático. Eu acho que ele precisa de um abraço.
Ele precisa da mão dada com Kodachi. No momento que os dois fizerem um projeto juntos, aí vai ser maravilhoso.
Nossa. Vai ser a segunda temporada de Kiss Dragon. Anota aí.
Puta que pariu.
Eu poderia falar que era o segunda temporada de X-Arms, mas pelo menos ele tem pense melhor do que o Dr. Pedra.
ながる
駆け替えの願いあの日